No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Muito boa tarde para você, esta sexta-feira chegando, sexta-feira de pré-fim de semana, fim de semana de eleição aqui no Brasil, né? E a gente aqui no Feijoada Completa com mais um programa, levando até você as principais informações do parlamento, resumo dos acontecimentos da semana e muita cultura, muita música, né? Tudo que a gente tem aqui todas as sextas-feiras no nosso Feijoada Completa, a nossa mistura boa, a nossa referência musical, a nossa referência cultural, enfim, coisas bacanas que a gente traz aqui para você e compartilha e ouve de você também, ouvinte que está do outro lado. Eu sou Edson Júnior, até às 16h estamos juntos no Feijoada Completa, levando até você então todas essas informações bacanas, informação com bastante credibilidade e também boa música, porque música é preciso. E falar em música, a gente está ouvindo ao fundo aí Roberto Menescal e Wanda Sá. Estamos comemorando essa semana, aliás, ô semaninha bonita, né? Semana que nós tivemos aí os 81 anos de Roberto Menescal no dia 25 e os 76 anos de Milton Nascimento no dia 26, o que é hoje, né? Saudações ao nosso querido Bituca Milton Nascimento completando aí seus 76 anos. E a gente tem aí também o aniversário de nascimento do Ronaldo Boscoli. Ronaldo Boscoli que faleceu em 1994, mas nasceu em 28 e ele completaria 90 anos exatamente no dia 28 de outubro, daqui a 2 dias. Então, essa turma toda aí fazendo aniversário na mesma semana, né? Ronaldo Boscoli já não tá mais entre nós, mas temos aí o nosso querido Roberto Menescal com 81 anos de muita vitalidade e fazendo música até hoje, compondo, arranjando, enfim, né? Trabalhando muito Roberto Menescal e o nosso querido Bituca, que inclusive esteve em Brasília esse ano, o Milton Nascimento fazendo um show em maio desse ano, um showzaço. E nesse programa de hoje, em homenagem a Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, essa turma toda boa, nós vamos então destacar um disco. Esse disco chama-se Eu e a Música, de Roberto Menescal e Wanda Sá, lançado em 1995. Wanda Sá, cantora brasileira, já foi entrevistada aqui para o Feijoada acho que umas 2 ou 3 vezes, ela sempre esteve presente na vida do Roberto Menescal, foi uma das grandes intérpretes das músicas do Boscoli e do Menescal. E eles fizeram alguns discos em parceria, um deles é Eu e a Música, que foi lançado em 95, um disco que traz alguns dos clássicos da Bossa Nova. Então, falando um pouco aí desses 60 anos da Bossa Nova, desses aniversários todos, a gente vai então ouvir um pouquinho de Bossa Nova no programa de hoje com essa delicadeza da voz de Wanda Sá na arte das composições de Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, Tom Vinícius e essa turma toda boa.
Pra me maltratar, triste é viver na solidão.
Isso aí, essa canção que traz um pupurri, né, de canções, começando aí com Vagamente, que é a primeira música gravada pela Wanda Sá em 1964, aí tem Triste, Vivo Sonhando, também Brigas Nunca Mais, é um pupurri. Aliás, tem alguns pupurrizinhos nesse disco que são bem bacanas aí, nós vamos ouvi-los. Bom, nós estamos na semana de eleições, então vamos conversar um pouco hoje sobre transição de governo. Como é que funciona esse negócio de mudança de governo, né? Como se dá esse processo de transição, um gabinete de transição, quem participa, né? Tanto do governo que está saindo quanto do governo que está chegando. Independente do resultado das eleições de domingo, teremos um novo presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2019, né? Que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. E aí, como funciona isso? Como um governo passa para o outro as questões do país, como instruir, dar conhecimento, né, à nova equipe sobre como está a situação do país. Isso é uma coisa muito importante e que a partir do segundo turno das eleições começa a acontecer no Brasil. E nós vamos adiantar um pouquinho para você como isso funciona. Bom, a gente vai também falar um pouquinho, continuar a nossa série que a gente tem feito aqui, começamos semana passada, com a questão do perfil dos parlamentares, né, dos novos parlamentares. Entrevistamos o deputado eleito Felipe Rigoni e hoje nós temos mais 2 parlamentares novos, né? A deputada Aura Carolina, deputada eleita, mas ainda é vereadora em Belo Horizonte, do PSOL, e também a deputada Tabata Amaral, de São Paulo, do PDT de São Paulo, vai falar com a gente aqui também sobre seus projetos, propostas, ideias para o parlamento. No quadro Casa das Palavras, a gente vai falar do livro Política Explicada aos Nossos Filhos. É um livro da escritora Miriam Revaux. E a gente vai, então, conversar um pouco sobre esse trabalho. É, no quadro Olhares, a Mariana Monteiro hoje vem com bagagem cheia, 3 filmes em cartaz, falando aí sobre eles, inclusive um deles tratando da chegada do homem à lua, muito bacana. E no caldo cultural, nossa entrevista com o grande Amir Klink, navegador Amir Klink, muita gente, né, conhece aí das suas aventuras, dos seus livros contando as suas histórias, aventuras pelo oceano, sozinho, né, ele que sempre teve, fez essas travessias, é a primeira pessoa a navegar sozinho, até fazer uma travessia do Atlântico sozinho. Então é realmente muita história interessante. O Amir Klink que vem à Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira para uma palestra em comemoração ao Dia do Servidor Público. Muito bem. Esses são os destaques do Feijoada de hoje, e como a gente sempre faz, a gente vai abrir com música, porque música é necessário, né? E a gente vai ouvir a famosa Wave, com Wanda Sá e Roberto Menescal.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. De mansinho a brisa e me diz: impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda cais a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu do mar, as estrelas que esquecemos de contar. Vamos se deixar surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Eu sou de Wanda Sá e Roberto Menescal, Wave aqui no Feijoada. Estamos ouvindo ao fundo aí a canção Como Uma Onda, do Lu Santos, aqui numa versão bossa nova aqui com a Wanda Sá e o Roberto Menescal, também desse álbum Roberto Menescal e Wanda Sá, Eu e a Música, de 1995. E o nosso assunto agora é a transição de governo. Como funciona essa questão aí da transição de governo, né? Transição quando um governo então está deixando o poder e outro está assumindo. Uma equipe de transição que vai preparar um novo governo junto com o candidato eleito, né? Esse processo aí é regulado pela lei, uma lei de 2002, mas a Câmara dos Deputados analisa a proposta que, de novas regras para essa transição a partir do resultado do segundo turno das eleições para a presidência da República. Em 28 de outubro, o candidato que for eleito vai preparar aí o novo governo com uma equipe de transição junto ao governo que está deixando o poder. Né? E sobre essas mudanças, sobre a ideia de como deve ser feita uma transição adequada, a gente conversa justamente com o autor dessa proposta que está em tramitação na Câmara, que é o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputado, boa tarde, um prazer em falar com o senhor, como vai?
Boa tarde, abraçar a todos e a todas, estamos bem, graças a Deus.
Muito bem. Deputado, vamos falar um pouquinho então sobre esse processo. Quer dizer, hoje em dia, apesar de existir uma legislação, o comportamento das equipes que estão deixando o governo quanto das equipes que estão entrando é um pouco meio que a vontade dos chefes das equipes, né? Ou seja, às vezes o presidente pode colaborar mais ou menos, às vezes a equipe do presidente pode colaborar um pouco mais, um pouco menos, às vezes costuma haver algumas dificuldades em alguns momentos. Qual que é a ideia da proposta do senhor para poder disciplinar melhor essa questão da transição?
Primeiro, a gente sabe que a gente tem que estar atualizando a legislação. Nós estamos num período de muitas modernidades, de muita tecnologia, e hoje nós estamos com uma lei totalmente ultrapassada, muito pelo uma lei que impudera praticamente quem está na gestão. Quando você termina uma gestão e que consegue eleger aquele sucessor alinhado com o seu projeto, sempre há um processo de colaboração. Você permite que a equipe de transição tenha acesso às informações, mas quando essa realidade é com um candidato de oposição, via de regra, com raríssimas exceções, quem está no poder fecha as portas. E isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade. Uhum. Quando o novo governo assume, até que ele venha se apropriar da máquina, ver a questão da organização interna, quando não é dilapidada, que em alguns casos isso vive, acontece, a sociedade já perdeu bastante. E com esse objetivo, que nós apresentamos o PL 2003, temos debatido isso no sentido de disciplinar essa transição, porque você tem que ter um olhar de Estado e não um olhar de governo. O Estado tem que ser maior do que o governo. Uhum. Então, independentemente de ser situação ou oposição, o patrimônio de uma sociedade é da sociedade, é do contribuinte. Então, não pode ficar a serviço de quem está naquele momento representando a comunidade, representando a sociedade. Então, o objetivo do nosso PL é nesse sentido. E nós esperamos que esse PL possa transitar, dialogando com vários parlamentares. E, graças a Deus, como eu fui reeleito, isso facilita um pouco, eu tenho uma forte esperança que a gente possa fazer com que este PL ande com mais celeridade. Não tenho a ilusão de aprovar ainda um PL desse, antes da transição. Mas se a gente fizer isso para as transições seguintes, é um grande ganho da sociedade.
Agora, deputado, uma das questões que se coloca em relação à transição é a data de posse dos atuais governantes. O Brasil já teve a posse, geralmente era dia 15 de março, né? Depois passou-se aí a essa posse no dia 1º de janeiro. Se não me engano, acho que foi o presidente Fernando Henrique o primeiro a tomar posse no dia 1º de janeiro. Qual que é a avaliação do senhor a respeito dessa data? Porque eu não sei se eu estou errado, mas, por exemplo, as festas de fim de ano acabaram de acontecer, o judiciário está em recesso, há uma série de questões aí que envolvem, por exemplo, os próprios parlamentares estão em recesso também. Então, a data de 1º de janeiro me parece uma data um pouco muito próximo das eleições, né, especialmente do segundo turno, dando um período de transição muito pequeno e colocando também numa data que é uma data de feriado, quer dizer, uma data difícil aí para deslocamento de muitas pessoas. Como é que o senhor avalia essa questão da data da posse?
Uma data muito ruim. Eu, particularmente, tenho uma posição de oposição a essa data. Como você bem colocou, é uma situação em que as festividades, então você termina fazendo um momento patriótico, um momento frio, né? Ou então você termina, quando quer participar desta parte, secundariza a família. O Brasil, que é um país cristão, um período entre Natal e Ano Novo, onde você vivencia muito o valor da família. Então, particularmente, eu sou um defensor da mudança dessa data. Eu acho que a data do dia 1º é uma data ruim. Ela pode ser um pouquinho mais na frente, ou mesmo que seja um pouquinho mais atrás. Não tem muito problema. Não é essa questão do tempo entre o segundo turno e a posse. Hoje, com a questão da tecnologia que nós temos, e se o projeto de lei de transição for aprovado, então você tem todo o tempo, você tendo aí 1 mês, mais ou menos, é um tempo suficiente para que a equipe de transição, assegurada em lei, e inclusive o meu cuidado é que respeite, inclusive, quem está no governo. Não sou daquela linha, a oposição ganhou, tem que passar por cima de quem está no governo. Não, senhor. Eu imagino que a gente possa ter uma transição civilizada. Tem que estar regulamentado, tem que ser respeitado, tanto quem está no governo que vem a perder as eleições, como também quem está chegando tem que ser respeitado, porque precisa das informações para o próximo governo. Se isso acontecesse, não teria nenhuma dificuldade da gente resolver essa questão do ano civil, podendo ou colocar um pouquinho mais na frente, aí na primeira quinzena de janeiro, ou mesmo que antecipe um pouco para a primeira quinzena de dezembro. Isso não teria muita dificuldade. Agora, essa data do dia 1º é uma data muito ruim, tanto para o governo federal, para os governos estaduais, para os municipais.
Agora, nos Estados Unidos, inclusive, por exemplo, a posse é no dia 20 de janeiro, né, que é uma data que eu acho bastante boa. Agora, em relação à questão das dificuldades que muitas vezes, como o senhor mencionou na primeira resposta, é que o governo, quando o eleito não é da mesma linha política, hoje em dia existe algum tipo de sanção quando o governo que está deixando o cargo dificulta para a equipe de transição de quem está chegando? Quer dizer, existe alguma punição nesse sentido? E o projeto do senhor, ele procura também estabelecer isso? Quer dizer, algum mecanismo para que haja mais transparência nesse processo?
O nosso projeto é um projeto aberto a emendas. Na verdade, nós não fizemos um projeto muito bem acabada, porque eu estou dialogando com vários parlamentares, que cada um tem também o seu ponto de vista. Mas é claro, uma lei que não tem sanção, ela não vigora. Então, se você não punir pela ausência da sua praticidade, ela é uma lei morta, é uma lei de gaveta. Então, ela não serve, tem que ter isso. Você tem que ter a responsabilidade pelo não cumprimento daquilo que está em lei. Essa é a finalidade que a gente trabalha. Mas, como tem também uma lei muito próxima da minha, do senador da Paraíba, o Eduardo, agora foi o Cássio Cunha Lima, foi dele. Então, nós já pensamos, essa lei foi apensada, e a gente espera receber as contribuições necessárias para que a gente faça uma lei que ela seja equilibrada, que ela respeite tanto quem foi eleito como aquele que perdeu a eleição, mas que compreenda que a sociedade tem que estar acima dos interesses individualizados.
Perfeito. Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, conversando com a gente. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Excelente fim de semana para o senhor. Ótima eleição no domingo. Um grande abraço.
Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e a todas. Que a gente possa ter um domingo de paz. Se Deus quiser, veremos de ter um país equilibrado, um país respeitoso, um país que defenda a educação.
Obrigado, grande abraço. Tá aí, deputado Assis Carvalho, conversando com a gente, ele que é do PT do estado do Piauí. Quando você pergunta o que é um bom guitarrista, olha só, tá ouvindo aí? No fundo? Pois é, ele mesmo, Roberto Menescal e a sua guitarra semiacústica, lindíssimo esse som, com a introdução dessa canção, né, que na verdade é mais um popurri aí que temos, enfim, né, sabe, Copacabana, Rio, Valsa de uma Cidade, e ela é carioca. Essa mistura aí, esse popurri também faz parte do disco Eu e a Música, Roberto Menescal e Wanda Sá, de 1995. Só um trechinho aí pra você, ó.
Um bom lugar pra se encontrar, Copacabana.
Coisa linda demais, né? Muito bom.
Pra passear.
Bom. Continuando a nossa conversa aqui sobre transição de governo, a gente conversa agora com o professor Ricardo Ismael, ele que é do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Deputado, professor Ricardo, boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, é um prazer falar com vocês da Rádio Câmara. É sempre importante o trabalho que vocês desenvolvem.
Obrigado, professor. Vamos falar de transição, então. Essa questão aí que a gente até estava conversando, né, sobre, com o deputado Assis Carvalho, sobre questões relativas à data, questões relativas a também a como funcionar, como articular as equipes de transição do governo que está saindo e do governo que está chegando. Como é que o senhor avalia esse processo no Brasil? Que modificações o senhor acha que ele poderia ter para poder ser mais efetivo, mais transparente?
Veja, na verdade, a gente tem uma experiência nesse período recente, né, onde foi restabelecida as eleições presidenciais, que eu diria que ainda, vamos dizer assim, um pouco... não se criou uma tradição que certamente... mais republicano. O que é que eu quero dizer? Na verdade, em algumas ocasiões, se tem notícia que essa transição se deu, como deveria acontecer, com, inclusive, eu cito muito o governo Fernando Henrique, né, que terminou, enfim, fazendo uma, vamos dizer, uma transição civilizada, inclusive nomeando para cargos, porque ele é que tinha ainda esse poder, um certo grupo de assessores do então presidente Lula, isso aconteceu em 2002, para que, portanto, tivesse acesso a todas as informações que esse grupo, na época chefiado pelo Antônio Palocci, pudesse, né, dispor das informações. Isso seria, vamos dizer assim, um padrão que eu diria adequado, porque determinada eleição... A expectativa é que o próximo presidente e sua equipe de governo possa, vamos dizer assim, a partir de 1º de janeiro, já ter condições de ter uma transição que se possa dar o encaminhamento, vamos dizer assim, não apenas a posse de ministérios, mas de políticas públicas e até de encaminhamento de ações que certamente serão necessárias. Então, vamos dizer assim, existe... uma preocupação, e acho que é isso que está na sua pergunta, é de que, vamos dizer assim, um governo não começa a sabotar o governo seguinte.
Uhum.
No caso da presidência da República, eu diria que é até mais difícil, porque a imprensa, e de qualquer maneira, vai um pouco, né, cobrar isso. Mas no âmbito das unidades subnacionais, isso ainda acontece na transição de governador, na transição de prefeituras, quer dizer, o que foi derrotado, vamos dizer assim, procura até, tem casos absurdos, né, de tentar apagar informações, dificultar o máximo possível para que aquela equipe de governo, quando chegar, vamos dizer assim, vai levar um tempo para descobrir como é que as coisas realmente estão. Então, vamos dizer assim, acho que é importante salientar que o que seria razoável é que entre, portanto, esse período agora, pós-eleição, e até a data da posse, 1º de janeiro, que se pudesse disponibilizar todas as informações necessárias para que o novo governo tome pé da situação, né?
Tome pé da situação e ele possa, inclusive, praticar os seus primeiros atos respaldado em informações que sejam verdadeiras e informações que ele precisa, até porque ninguém pode, por exemplo, lançar mão de um projeto, de uma proposta que envolva, por exemplo, gastos sem saber quanto você tem no caixa, né?
Exatamente, né? Exatamente. E que também é importante salientar, eu pelo menos não acho adequado que medidas sejam tomadas pelo governo que está terminando, até porque aí a sua legitimidade já estaria comprometida. Ou seja, na verdade estamos falando disso mesmo que você está dizendo. Nós temos aí em torno aproximadamente aí de 2 meses, no mês de novembro, está se avizinhando já, e o mês de dezembro, para que a nova equipe, seja no plano federal e no plano também dos estados, procure se inteirar de tudo o que está acontecendo, de medidas que têm sido adotadas e portanto, para que não haja descontinuidade, para que não haja a necessidade de se gastar algum tempo para se tomar pé da situação, como eu falei antes. Além disso, eu acho que tem também um aspecto que é importante. A passagem de um governo para outro, ele exige, pelo menos como eu disse, dentro de uma tradição republicana, que se possa... não apenas dar transparência a todas as ações, vamos dizer assim, que estão, enfim, que os números reais da administração pública, mas que não se tome medidas populistas, né? O Congresso, por exemplo, comece a tomar medidas agora, o Congresso que já também terminou, né? A gente acabou de renovar o Congresso, vai tomar posse desde fevereiro. Então, vamos dizer assim, para tentar jogar a conta para o outro governo, se tome medidas que, na verdade, não faz sentido nenhum. Então, eu diria que era necessário, além do Poder Executivo, a transparência de dar, né, ciência de todos os dados necessários, informações, que o Congresso também procurasse não criar problemas ou, normalmente, como se diz muito na gíria jornalística, pautas, bombas aprovadas de última hora que vão jogar na conta do governo seguinte, né?
Pois é, inclusive é um caso, né? Até hoje a gente pode falar dele com mais tranquilidade, porque a questão já foi mais do que provada e houve, né, o caso do Mensalão de Minas Gerais e o ex-governador Eduardo Azevedo, que hoje está preso por causa dele. Ele exatamente havia ali uma equipe de transição. E quando o governador Itamar Franco assumiu em 1999, logo depois, nem sequer o dinheiro para pagar o 13º tinha no caixa do governo de Minas, né? Quer dizer, foi um negócio assim que trouxe muitas dificuldades. Quer dizer, essas questões hoje, principalmente relativo à questão financeira, gastos excessivos em 2-3 meses finais de mandato, esse tipo de coisa, o senhor acha que uma legislação que vá disciplinar, como está proposta aí do deputado Assis Carvalho, que está sendo discutido aqui na Câmara, que vá disciplinar esse processo de transição, ele deveria estabelecer regras mais rigorosas para essa questão? Ou o senhor acha que a própria lei de responsabilidade fiscal em si já é capaz de punir o gestor caso isso ocorra de maneira tão assuntosa quanto a gente tem em alguns casos?
Não, eu acho que é oportuna a discussão, sim. Veja, evidentemente que eu não tenho conhecimento do projeto, os detalhes, mas pelo que eu vi você conversando com o deputado, eu acho que a questão é oportuna, sim. É evidente que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma importância, sem dúvida, né? Acho que certamente é um marco aí, principalmente para que não houvesse essa prática que no início aí dos anos 90, teve o caso lá de São Paulo, do Quécia, quando passou o bastão para o Fleury, enfim, praticamente quebrou o Banco do Estado lá de São Paulo.
Banespa, né?
Quer dizer, não é? Então, essas práticas são absurdas, né? Porque, de fato, você está, enfim, você está comprometendo aí a administração.
Prejudicando a própria sociedade, né?
Exato, quem paga no final vai ser a sociedade, exatamente.
Exato.
E eu diria que a lei já deu realmente um avanço expressivo, significativo e mérito ali para o governo Fernando Henrique e o Congresso Nacional, que então aprovou. Mas eu acho que essa transição, como eu disse, talvez no plano da presidência da República, até pelo olhar atento da imprensa, que cobre isso praticamente diariamente e às vezes até em tempo real, é difícil, vamos dizer assim, uma prática não republicana não ser depois noticiada e até, dependendo dela, virar até um escândalo. Bom, mas no plano subnacional, a nível de governos, de estaduais, prefeituras, existem ainda casos absurdos que acontecem justamente nessa passagem. Como eu disse, há casos até de que as informações são deletadas de forma intencional para dificultar a transição nas secretarias. Dados que, como eu disse, são absolutamente fazem parte da administração pública. Ninguém, nenhum partido, nenhum grupo político tem o direito de fazer isso. Então, eu acho que deveria sim ter um endurecimento. Ou seja, a rigor, é evidente que eu pelo menos também ouvi o deputado falar da questão das datas, da posse. Certamente o primeiro dia do ano não é um bom dia, mas eu acho que é mais do que isso. É realmente fazer, estabelecer algumas regras mínimas para que essa transição, principalmente, como eu disse, no plano subnacional, nos governos estaduais, nos governos municipais, possa atender alguns requisitos. Porque se não forem atendidos, eu acho que os governantes que estão praticando esses atos deveriam ser responsabilizados, inclusive com algum tipo de consequência que pudesse até torná-los inelegíveis pela algum tipo de nesse sentido. Ou seja, não dá para aceitar. Porque nesse caso, embora essa visão mesquinha, que você está prejudicando o partido que vamos dizer, oposição ao seu,
está tentando prejudicar o governante que acabou de ser eleito, que você não gosta. Uhum. Mas você está prejudicando a sociedade, né? Você está atrasando a própria administração que vai estar se iniciando. Em alguns casos, como eu disse, também armando bombas, né? Fazendo o comprometimento de gastos ou deixando de pagar certas coisas, que é uma armadilha que é feita de forma intencional, né? Vamos ser claros, né?
É, agora, a questão da data, o que o senhor acha a respeito disso? Eu estava até mencionando os Estados Unidos, que tem, por exemplo, dia 20 de janeiro para a posse, né, do presidente, esperando passar aí as festas de fim de ano, que normalmente até por volta do dia 6 de janeiro você ainda tem alguma comemoração, Santo Reis, no caso no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, dia 6 é o dia limite também para comemorações aí relativas ao fim de ano. O que o senhor pensa a respeito dessa data da posse? Dia 15 de março, como era antigamente, também é muito longe, né? Acho que também não tem muito sentido. Mas, digo, na data mais...
Eu acho o seguinte, eu acho que eu concordo que o 1º de março é ruim. É ruim para o próprio jornalismo que cobre essas posses. É ruim para a população também, que eventualmente gostaria de prestigiar os apoiadores, seguidores, enfim, gostaria de prestigiar ou o presidente, ou o governador que está tomando posse. Enfim, eu acho que isso poderia ter aí um ajuste sem grandes problemas, 5 de janeiro, enfim, algum tempo que se descolaria da questão de ser o primeiro dia do ano. E no caso do Brasil, a gente tem realmente comemoração do Réveillon, do dia 31, isso é uma festa popular, né, bastante comemorada em todos os estados brasileiros. E também o dia 1º, feriado, que é universal e certamente, vamos dizer assim, dificulta deslocamentos num país que é um continente, dificulta problemas de logística, como eu disse, de tentar garantir essa questão dos apoiadores presentes ou mesmo de uma cobertura do jornalista. Então eu acho que aí o bom senso devia prevalecer. De forma alguma voltar para o 15 de março, que acho que não faz sentido, mas um deslocamento aí, para talvez, como eu disse, 5 de janeiro, alguma coisa assim, que daria a oportunidade de da coisa ser até mais bem organizada. E certamente é um evento que tem um interesse público por parte da população que elegeu o presidente, os governadores, e, claro, a própria imprensa teria condições de se estruturar melhor para a cobertura desse evento.
Perfeito. Professor Ricardo Ismael, professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí do processo de transição de governo. Professor, muito obrigado por participar com a gente. Um ótimo fim de semana, boas eleições aí para o senhor.
Para vocês também, obrigado pela oportunidade, um grande abraço.
Grande abraço. Professor Ricardo Ismael, portanto, conversando com a gente, né, fechando aí a nosso tema de transição de governo, falando um pouco aí a respeito de como funciona e como deve ser, né, como deve acontecer aí essa questão da transição. E a gente vai agora ouvir mais música aqui, porque vamos ouvir Chega de Saudade, essa grande canção que é um clássico da Bossa Nova, né? Canção de Tom e Vinícius, Chega de Saudade.
E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade. Não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar. Beijinhos que eu darei na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços. ser milhões de abraços apertados assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Aí, Wanda Sá e Roberto Menescal, Chega de Saudade, canção aí, imortalizada, né, no primeiro disco do João Gilberto, em 1959. Fantástico aí essa versão. Tá no disco Eu e a Música, da Wanda Sá e Roberto Menescal, lançada em 1995. Vamos para um breve intervalo e já já a gente está de volta no Feijoada.
Feijoada completa.